E disse, mas como é que eu vou fazer cinema? Eu quero fazer cinema. E eu comecei a fazer produção local. Para além dos meus filmes, comecei a voltar-me muito para fora, porque, pronto, Cabo Verde tem 500 mil habitantes no país, nós não temos dimensão para ter indústria. E não tens equipamento, não tens dinheiro, não tens um ministério que apoia, não tens... Estás a entender? Como é que eu vou fazer cinema?
Olá, sejam bem-vindos à série de podcast do CineDB com profissionais de cinema da África e da diáspora. Apresentado por três curadoras e críticas de cinema, uma anglófona, uma francófona e uma lusófona, esta série de podcast de 18 episódios reúne diretores, produtores, educadores e críticos que compartilham suas experiências e reflexões em torno de seus trabalhos com cinema. Olá, eu sou Janaína Oliveira, anfitriã de vocês. Eu sou pesquisadora e curadora de cinema e neste episódio vou conversar com a cineasta e produtora cabo-verdiana Samira Vera Cruz. Neste episódio, Samira Vera Cruz compartilha conosco um pouco da sua trajetória e seu pensamento sobre o cinema. Samira Vera Cruz é realizadora, produtora, montadora e atriz cabo-verdiana. Natural da ilha de São Vicente, ela é formada em estudos cinematográficos com especialização em comunicação internacional na Universidade Americana de Paris, na França. No mundo do cinema, sua experiência na produção audiovisual transita entre Cabo Verde, Angola e Moçambique. De volta a Cabo Verde em 2016, Samira faz sua estreia como diretora no curta-metragem Busca Santo. Nesse ano também, ela abriu a sua produtora, a Parallax Produções. Bem-vinda, Samira Vera Cruz, conversando conosco hoje aqui.
Obrigada.
Muito feliz, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui nessa conversa hoje conosco. Queria começar primeiro, né, perguntando como você está se sentindo hoje, de onde você está falando?
Estou bem, obrigada. Estou na cidade da Praia, capital de Cabo Verde. Está tudo bem por aqui. Já começamos o dia com filmagens, então assim, na correria, como sempre. E obrigada pelo convite, é um prazer.
Na correria. A gente vai chegar na correria, correria é parte, né, das nossas vidas. Parece que nesse mundo pós-pandêmico, eu acho muito ousado dizer, nesse mundo atravessado pela pandemia, parece que o tempo ficou ainda mais caótico e intenso. Eu não sei como é para você em Cabo Verde, mas aqui no Brasil, de onde eu falo, estou no Rio.
É verdade.
É assim que as coisas parecem. Mas enfim, a gente chega na correria já já. Samira, a gente está aqui nessa conversa. Essa conversa, né, é para essa plataforma CineDB, que é uma plataforma dedicada a conectar profissionais, pessoas que gostam de cinema, dos cinemas africanos, dos cinemas da diáspora africana. Então essa é uma oportunidade também para as pessoas, né, a ideia é que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho, mas também de você. Então sempre começo perguntando como que o cinema, né, chega na sua vida, em que momento você faz da sua vida o cinema? Como é que é essa história?
O cinema caiu de paraquedas na minha vida, né? Eu sou de São Vicente, a ilha da Cesária Évora, mas cresci assim um pouco aqui e ali entre a cidade da Praia, a capital onde eu vivo agora, e também Lisboa, porque a minha mãe ia estudar, levava-me, depois mudava de trabalho, mudava de cidade e eu ia, então sempre fui assim meio nómada e pronto, e tenho um irmão 11 anos mais velho, que sempre se interessou por câmaras, por fotografia, pelo audiovisual, só que eu não achava piada nenhuma, porque eu fazia teatro, cantava, então eu era do palco, eu não gostava dessa coisa de câmara, gostava da audiência mesmo. Foi andando assim, eu entretanto concorri para uma série de universidades, na altura estávamos em Portugal e eu consegui ser selecionada para a Universidade Americana de Paris. E o meu irmão sempre me ensinava a editar, ensinava um bocadinho de animação e eu achava aquilo horrível, odiava ficar sentada, ficar atrás de uma câmera, não era para mim. Só que o meu irmão insistiu, disse, ah, vocês têm um departamento tão bom de cinema nessa universidade, vais fazer teatro, ok, mas experimenta aí umas disciplinas de cinema e vê se gostas. Eu sempre gostei de ver filmes, mas nunca pensei que fizesse. E, entretanto, fui para a universidade e logo na primeira disciplina, produção de cinema, e põe-me uma câmera. Ah, porque no modelo americano, apesar de ser na França, é um modelo americano, não te exigem que escolhas logo o curso. Então tens um ano ali para experimentar o que é que tu queres, o que é que tu não queres e depois escolhes. Deram-me uma câmera para a mão e mandaram-me para a rua, para a Rue Claire, filmar. E eu olhei e disse: o que é que eu faço com isto? Esses botões, essa coisa toda. White balance, o que é isso? E pronto, e foi assim muito técnico. E eu, num semestre, decidi que ia fazer film studies, com especialização em comunicação internacional. E a partir daí a minha vida mudou. Já não existe Samira sem cinema.
Irmão, a gente agradece o seu irmão, né? Importante.
É, o meu irmão teve razão, que é o que eu odeio. Tipo, ele tem sempre razão. Virginiana aceitando que o outro tem razão e eu estou errada, é complicado.
Eu sei que é difícil essa coisa com o irmão mais velho, mas é fato, né? Que uma influência positiva que chega. E aí, uma das coisas, né? Vendo o seu trabalho, né, e pesquisando um pouco sobre como vocês fazem filme, porque eu acho que uma das trocas importantes aqui, que eu espero que também, né, além das pessoas que amam simplesmente assistir os filmes, o que já é maravilhoso, que as pessoas também que fazem filmes possam encontrar nessas conversas um pouco de inspiração. E, assim, eu vejo que na sua trajetória, uma das marcas é que você faz os filmes, né? Você é uma pessoa que, independente, vendo, né? Lendo seu portfólio, vendo seu trabalho, é isso. Você tem uma ideia e você vai lá e executa. Digo isso, né? Porque tem sempre essa informação. Feito de uma forma totalmente independente, é uma constante nos seus trabalhos, né? E eu queria que você falasse um pouco, né? De como é isso, como você desenvolve as coisas, né? Como que você. Essa marca dessa independência, né? Obviamente ela está relacionada às circunstâncias, né? Ninguém faz as coisas sem financiamento porque quer, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouco dos seus processos nesse sentido, né? De fazer seus filmes particularmente.
Eu sempre escrevi, sempre gostei de escrever. Desde antes de saber escrever, já fazia historinhas e punha a minha mãe a escrever e o meu irmão e por aí adiante. Só que uma coisa é tu estudares em Paris, numa universidade americana, onde tens todo o equipamento, tens colegas que podem ajudar, etc, etc. E quando regressas a Cabo Verde, e Cabo Verde não tem uma tradição cinematográfica. Já foram feitas produções nos anos 50, anos 90. Agora estamos a surgir muito com o cinema independente, principalmente dessas coproduções muito voltadas para a Europa e para os Estados Unidos. Então, quando tu regressas e não tens equipamento, não tens dinheiro, não tens um ministério que apoia, não tens. Estás a entender? Eu voltei muito para a publicidade e para filmes corporativos, institucionais. Só que depois dei por mim, fui trabalhar em Angola e regressei a Cabo Verde também. Angola naquela época estava numa fase complicada. E disse: mas como é que eu vou fazer cinema? Eu quero fazer cinema. Como é que eu vou fazer cinema? Não tinha dinheiro para pagar cameraman, não tinha dinheiro para pagar assistente de som. Então reuni amigos, né? Pessoal do audiovisual. E disse: ok, eu sei operar uma câmara, então vamos fazer. E a ideia foi essa, nesse sentido de temos uma história, temos uma equipa, temos um elenco, fazemos um contrato que se ganharmos nem que seja um tostão com o filme, temos que dividir esse tostão por todos. E pronto, e surgiu assim, acabamos por começar a fazer essas produções que felizmente tiveram sucesso, foram selecionadas para vários festivais, receberam prémios e agora estamos a tentar mudar esse modelo no sentido de fazer coproduções entre nós, mas também no sentido de começar a pensar coproduções sul-sul. E agora estamos a começar a voltar para outra fase, né? Já fizemos o filme sem dinheiro, entre aspas, porque o nosso serviço é um dinheiro nosso em formato de serviço investido no cinema, mas agora estamos a procurar outras fontes de financiamento, outras fontes de coprodução. Co-produzindo na região, com Senegal, com o Brasil, porque não? Voltando-nos não só para o nosso continente africano, mas nesse pensamento sul-sul de apoio em meios onde não necessariamente o cinema tem os fundos que deveria ter. Não sei se respondo à tua questão.
Não, super responde. Eu quero voltar um pouco depois aos filmes, o seu trabalho mais autoral, mas já que a gente entrou um pouco nessa parte, nessa produção. Inclusive, você tem uma produtora, né? Você fundou uma.
A Parallax
A
Produções.
Parallax Produções, né? Você funda essa produtora. E falando nesse esquema de cooperação, eu vi que você também tem cooperação com. Você fez uma produção. Produziu, eu acho, né? Com a Nigéria, né? Não foi isso?
Sim. Sim.
com
Com Lea Folaia, né?
Kulea Folayan, isso, né? E aí é um filme que inclusive entrou, né, nessas plataformas de streams mais famosas, né? Tá na Netflix. Como se dá isso? Qual que é esse tipo de experiência?
Olha, tem sido assim uma montanha-russa louca, né? Porque eu comecei, o meu primeiro prêmio foi Moçambique, ganhei uma residência lá e comecei. Eu considero que eu tornei-me cineasta em Moçambique. Eu já fazia audiovisual, mas tornei-me cineasta em Moçambique. E Maputo é a cidade do meu coração mesmo. Fora de Cabo Verde, para ninguém ficar com ciúmes aqui. Mas. E a partir daí eu comecei a fazer outras conexões e tive colegas que foram fundamentais para isso: a Diana Manhissa, a Kátia de São Tomé e Príncipe, o Mauro de Angola, e começámos a criar essa rede de cinema e audiovisual dos PALOP e Timor-Leste. E através disso eu comecei também a fazer outros projetos e a candidatar-me para outras residências. E a primeira que eu tive fora da lusofonia, vá, se pudermos chamar assim, foi em Durban, na África do Sul, o Talents Durban. E em Durban é que eu fiz a minha rede para a anglofonia, vá. E também para alguma francofonia que depois surgiu através de Marrocos e através do Canadá. Então tu tens esses três mundos do audiovisual, né? Principalmente o inglês e o francês, né? Que funcionam de formas diferentes e têm as suas nuances, às quais eu me adapto muito bem porque estudei em França num regime americano, então adapto-me muito bem aos dois. E eu comecei a fazer produção local. Para além dos meus filmes, comecei a voltar-me muito para fora porque, pronto, Cabo Verde tem 500 mil habitantes no país, nós não temos dimensão para ter indústria. Temos uma diáspora imensa, né? Temos mais do que o dobro da população a viver fora, mas isso já é no sentido da distribuição, que podemos ter um público já grande, porque o povo cabo-verdiano está no mundo inteiro, né? Somos atrevidos, vamos a todo lado. Mas no sentido de produção, é complicado subsistir quando tens várias produtoras pequenas, trabalham mais voltadas para a publicidade, certo? Mas no audiovisual é complicado sobreviver assim, sem tanto apoio nacional. Então comecei a voltar mais para fora, recebo produções. Já vieram da França, da Nigéria, e tenho voltado muito para o nosso continente para trabalharmos juntos. É a rede, né, rede?
Não, isso é maravilhoso. Eu acho muito bom, né, poder ouvir um pouco dessa sua experiência, porque assim, uma das questões que você traz e que é um fato, né, é como nesse universo do português, esse universo, né, da língua portuguesa, nós acabamos de certo modo isolados, né? Assim, tem uma certa barreira a ser quebrada aí. Que, pelo menos em Cabo Verde, talvez como isso, a população tem muito essa experiência diaspórica, né? Então, eu lembro das experiências que eu tive em Cabo Verde, as pessoas falam inglês fluentemente, em grande parte, né?
Muita gente,
Uma parte, tem umas pessoas que você convive, assim, que você vê que o inglês, ele está presente na vida delas.
é ou inglês ou francês. Pelo menos uma dominamos normalmente.
É, uma outra língua.
Pois.
Mas aqui no Brasil não é uma realidade. Então, isso é uma barreira.
Nós tivemos esta conversa porque recentemente eu estive no Cinéma du Réel, o Festival de Documentário de Paris. E participámos numa palestra de cinema africano que foi dividido por regiões. E pronto, e fizeram também da região lusófona, se podemos chamar uma região lusófona, sendo que Maputo está na outra ponta, né? É uma região mais definida pela língua do que propriamente uma proximidade física ou étnica, ou seja o que pudermos conversar. Mas foi muito interessante porque estava a Cami de Angola, eu de Cabo Verde e a Lara de Moçambique, e éramos o único painel só de mulheres. E eu tive muito orgulho, mulheres realizadoras e produtoras. Nós fazemos. Trabalhamos muito, não é fácil. Mas uma das conversas que nós tivemos foi precisamente essa, porque na minha primeira residência francófona, o Hicham Fallah, que é um produtor e diretor do Festival Fidadoc em Agadir, em Marrocos. Ele disse-me, quando eu enviei o meu dossiê do meu projeto, que eu escrevo de uma forma muito americana, muito anglófona, que é muito straight to the point, muito direto, muito sem floreios, demasiados, que ele gosta particularmente, mas que normalmente os franceses gostam mais de poesia, os treatments são quase o dobro do tamanho, etc. Então há essas definições, tu sabes muito bem o que é um dossier francófono, o que é um dossier anglófono. O português de Portugal, por tradição, aproxima-se mais do francófono. Mas qual é essa identidade? E a Lara disse uma coisa muito interessante, a Lara Sousa, de Moçambique.
Sim, Lara, inclusive, que a gente conversou com ela também aqui.
Nós somos muito amigas e eu gosto muito dela. E uma das coisas que ela conversou foi precisamente essa questão de nós irmos de uma tradição oral. E como é que nós introduzimos isso na forma como nós preparamos os nossos projetos? Como é que nós podemos introduzir isso na forma como nós apresentamos para fundos internacionais? Que é a tal questão de, por não obrigatoriamente haver um formato no qual nos encaixamos, é uma dificuldade para transferência para outros formatos como o anglófono ou o francófono. Mas, por outro lado, também nos dá uma liberdade de potencialmente virmos criar uma linguagem que possa ser algo que nos una para além do português nas suas múltiplas formas, ou não necessariamente. Também podemos ter a linguagem cabo-verdiana, a linguagem moçambicana, a linguagem brasileira, mas como é que nós definimos isso? Como é que nós partilhamos a nossa identidade, que vem muito da oralidade, para o nosso cinema? É uma discussão interessante que vamos conversando até chegarmos a conclusões.
E é muito bom saber também que vocês estão em conexão, né? Eu acho que é essa formação dessa rede, e Lara também está numa conexão muito com o Brasil, né? No trabalho com a Iverlane Moraes, enfim, com as experiências dela aqui nessa reflexão. Então é muito bom, porque também isso se, obviamente, existem questões que dizem respeito, talvez, a um campo cultural, mas a gente está falando disso porque isso se reflete na forma de produzir.
Exatamente.
Porque, em última instância, é como comunicar a ideia no sentido de. Quer dizer, porque para o público ela chega. A questão é chegar para o financiador, né? Tem que chegar para quem vai dar.
É que isto fazer cinema sem dinheiro, nós fazemos, mas eu tão cedo não quero repetir fazer uma longa sem dinheiro em pleno agosto na capital de Cabo Verde com suor, moscas e só banana e água. Não dá, já não tenho idade para isso.
Pois então, eu fiquei muito intrigada, porque inclusive esse foi o seu. Se eu não me engano, antes disso, você me corrija se eu estiver errada, você trabalhou com os filmes de documentário, né? E aí você vai fazer um longa de ficção dessa maneira totalmente independente.
Loucura total, querida, loucura total. Não, eu já tinha feito uma curta ficção e uma curta documentário. Mas a curta ficção tive apoio da Crioloscope, na produção e na câmara. O Sucuro! Eu sonhei essa ideia, porque a saúde mental é uma questão que me preocupa muito e no nosso continente em geral, mas em particular em Cabo Verde, é muito tabu. Nós não conversamos sobre a saúde mental. E é algo que me preocupa, porque se nós cuidamos de um diabetes, cuidamos de uma tensão alta ou tensão baixa, ou seja, o que for, também temos que cuidar da nossa mente, né? E na altura surgiu essa ideia e eu fiz pesquisa, inclusive rasguei o primeiro guião porque não tinha nada a ver. A toxicodependência também acabou por entrar como tema, porque é algo que também me preocupa muito. E foi andando assim, e eu entretanto consegui o apoio financeiro e também de residência artística para o Ora de Bay. E nesse ano, 2017, disseram-me: não, tu tens de vir para Maputo, vais participar na residência artística e é este o projeto que nós aprovamos. E eu disse: mas já estava em ensaios, porque o pessoal queria fazer, porque entretanto falei com duas pessoas, aquilo já se multiplicou, já temos casting, já temos equipa, já está todo mundo louco para filmar, né? E eu disse: ok, então eu vou a Maputo e quando regressar fazemos o filme. E fizemos, teimosia total e absoluta, reuni as pessoas certas, e aquilo foi uma reação política, para ser muito sincera, porque na altura havia um fundo de cultura e nós concorremos, tal como outros cineastas, e não foi dado nenhum dinheiro para cinema, só para festivais que têm patrocínios. E logo a seguir deram bastante dinheiro, para um realizador português que eu, inclusive, conheço e gosto muito, para cá vir filmar. Uma obra adaptada num livro cabo-verdiano em português de Portugal, no interior da Ilha de Santiago, e aquilo caiu muito mal. E eu disse: o que é que eu vou fazer? Em vez de espernear, eu vou fazer uma longa sem dinheiro e isto vai para festivais. E foi. Desde o Brasil até Macau.
É isso, um filme que teve bastante circulação. Não, e é um filme que tem uma poesia, tem uma coisa ali. Você agora ouvindo você falar e pensando no filme, eu vejo esse engajamento coletivo, ele transparece, eu acho, na
Em crioulo, nós dizemos juntamão, é juntar as mãos, juntamão. Então, essa sempre foi a minha premissa para tudo que eu faço. E no cinema não é exceção.
Pois é, não, muito. É muito bonito também poder perceber essas camadas, né? Conversando, eu acho que o legal de conversar sobre os projetos é entender essas dimensões. Eu acho que você fez bem. É triste essa história, né? Da forma como os apoios são decididos, enfim. Que bom que você não se deixou, enfim, isso não te paralisou. E você tem um outro projeto agora em andamento, né? E Quem Cozinha? E aí, eu queria saber, porque eu fiquei curiosa, porque você é um projeto que já passou por diversos labs, né? De alguns residências, enfim, já foi para o HFilm Lab, teve em Durban, como você falou, né? O Durban Talents também, o FIRADOC. Eu queria saber um pouco mais desse projeto que você está em desenvolvimento. É por acaso nele que você está aí trabalhando hoje?
Não.
É outra coisa.
É sim. A vida de cinema é muito engraçada. Eu, quando arranquei, fiz 3 filmes em 2 anos. E foi a loucura total. E todo mundo perguntava como é que tu fizeste. Eu disse: foi aquele burst. Eu tinha que tirar para fora as ideias que eu tinha, senão eu explodia. E agora está a acontecer outra vez a mesma coisa. Então, pronto, tivemos essa paragem da pandemia. E por motivos pessoais também tive um tempo assim mais paradinha, mais afastada. Mas o E Quem Cozinha é um documentário interessante, é um projeto de documentário interessante que é sobre a Patrícia, uma jovem tem problemas de visão, né? Está a perder a visão, é uma doença degenerativa, já é quase cega, quase completamente cega, e ela sonha ser cantora. E é ela a preparar-se para cantar num evento, num concurso, a partida. E aí vamos descobrindo as várias questões da vida dela, nomeadamente que o pai abandonou a mãe por ser cega, depois de a engravidar, disse: ah, afinal tu és cega, quem é que vai cozinhar para mim? E o pai do primeiro filho dela fez exatamente a mesma coisa com a mesma questão do e quem cozinha, sendo que elas cozinham. Portanto, poderia ser outra desculpa qualquer. É sobre género, é sobre o crescimento dessa jovem mulher que é cega, mas que vê o mundo de outra forma e já teve em alguns labs, sim, já ganhou alguns prémios. Infelizmente, ainda não o conseguimos financiar. Portanto, continua em desenvolvimento. Agora, recentemente comecei um outro projeto de uma curta que ganhou um financiamento da África do Sul, e que agora também vai ter algum apoio de algumas instituições cá em Cabo Verde. Esse surgiu mais rápido, porque é uma curta sobre a apanha da areia, portanto é relacionado com o meio ambiente, a apanha da areia para a construção, mas voltado para a questão de género também, porque são as mulheres que apanham a areia, aquilo é passado de mãe para filha. Então vai ser um documentário um bocadinho diferente do que o que eu tenho feito. É mais experimental e é mais de performance. Vou ter uma mãe e uma filha a fazer uma performance nos cenários que são completamente destruídos pela apanha da areia e a voz das mulheres que apanham a areia a relatar a vivência delas. E o documentário chama-se Sumara Maré. Em crioulo, em língua cabo-verdiana, Sumara é observar algo com muita atenção. É esperar. Mas não é um esperar inativo, é um esperar observando. Então é esperar a maré, não é? Sumar a maré. Por causa do mar, elas apanham areia no mar.
Curiosa, quero ver.
Estamos na correria. Entretanto, em novembro vou estar a filmar na Guiné-Bissau também.
Oh, outro projeto, gente, muito.
Não paramos, outro projeto. Esse saberão em breve.
Você e a Lara realmente são amigas e têm muito em comum, né? Eu quase tenho que fazer um mapa mental para conseguir entender por onde vocês estão trabalhando, que são muitos projetos. E eu acho que isso diz também, não só obviamente, né, de um traço, né, de uma personalidade muito ativa, tanto sua quanto dela, mas também de uma condição, né? Porque eu acho que assim, esse contexto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? É porque, como você falou, né? E quem cozinha ainda não conseguiu o financiamento, você ainda está em desenvolvimento. momento. Outros projetos aparecem, você vai fazer os outros projetos. A gente já, daqui a pouco a gente já tá chegando, né, no final da nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre essa relação do cinema aí em Cabo Verde, né? Você falou que ainda tá... A história de Cabo Verde, né, como de alguns lugares, né, no continente africano, tem uma certa intermitência na produção de filmes, que acaba resultando num público também que precisa ser, né, estimulado. E aí eu queria saber qual é a relação, se seus filmes chegaram aos públicos, né, nas diferentes ilhas, e como é que tem sido essa relação, né?
Uhum.
A gente já viu que as pessoas participam. Para fazer os filmes, as pessoas estão aí. Mas como é a relação dessa circulação aí internamente?
Olha, eu não considero que em Cabo Verde o problema seja público. Porque o cabo-verdiano, por norma, cresce a ver telenovela brasileira, cresce a ver filmes brasileiros. Então tem esse estímulo muito vindo do Brasil mesmo, até mais do que de Portugal. Então o público não é o problema, porque o público tem muita vontade de ver. Nós enchemos o cinema da praia logo no Busca Santo. Eu fiz só preparei uma sessão para estrear o filme, por pura teimosia, gastei dinheiro naquele cinema. Porque é o cinema da minha infância, onde eu comecei a ir ao cinema e tenho um carinho especial por aquele sítio.
E é uma sala bem especial mesmo. Eu já tive, é uma sala bem especial.
E já que o Eden Park de São Vicente, infelizmente, não está em condições, e foi vendido, e há toda uma confusão aí. Mas logo a seguir, quando eu me mudei para a Praia Pequenina, é a minha sala de cinema. Então fizemos isso. E aquilo encheu, e era uma curta. Então tivemos que repetir a sessão e já tinha as crianças que participaram na primeira sessão, que já sabiam as deixas todas, e eu fiquei muito emocionada mesmo. E com o Sucura a mesma coisa, tivemos que fazer sessão extra. Então as pessoas têm muita curiosidade, têm muita vontade. Quando o filme passou em São Vicente, no Festival Oiá, ou no SAL, no Creole International Film Festival, tens essa vontade. E quando veio a pandemia, a Samira Pereira, produtora de cinema, que infelizmente já não está entre nós.
Pessoa muito querida.
É, muito amiga mesmo. E a Samira teve a ideia e fez o projeto para que os nossos filmes passassem na TCV. Não havia um retorno, porque pronto, a política de cá é quase que acham que nós é que temos de pagar para passar os nossos filmes. Mas nesse sentido de as pessoas ficarem em casa e verem filmes. Depois também pus no YouTube, porque opa, já estão feitos, já andaram o mundo, já deram o que tinham a dar. Apesar que as pessoas ainda querem vê-los, que a mim espanta-me. Eu estou assim, mas ainda não se cansaram do Hora de Bai, chega! Portanto, público não é... A nossa maior dificuldade é nessa percepção de que o cinema é um gerador de economia. Não só após a distribuição, mas principalmente na pré-produção e na produção, gera emprego. Gera dinheiro na indústria hoteleira, na alimentação, dos catering, mesmo para comprar combustível. Estás a gerar economia. É esse que em teoria dizem que já entenderam, mas que não passa na prática para a produção nacional. Essa é a maior luta. Em termos de público, eu adoro o meu público, não tenho como queixar. E muitas vezes dizem, ah, você é aquela senhora que faz filmes em crioulo, em língua cabo-verdiana, que é algo que eu me orgulho muito, muito mesmo.
Ah, não mude, que eu acho que é isso.
Obrigada, Crena.
Ah, é porque a língua, a gente está aqui nesse dilema, a gente está aqui, né, fazendo esse podcast, ele tem três línguas, mas a realidade é que a língua também é uma da, né, ferramenta central dos processos de colonização. Então, descolonizar é preciso. Quisera que o Brasil tivesse um crioulo. Essa é a eficiência do projeto colonial português aqui.
Eu já tive essa guerra muitas vezes, de quererem para eu fazer o filme em português ou de quererem para eu apresentar o filme em português. Eu digo, quando a audiência só fala português, eu falo português. Ou quando só falam francês, falo inglês, se falasse outras línguas também falava. Mas quando a minha audiência é cabo-verdiana, eu falo língua cabo-verdiana. E os meus filmes podem ser legendados, são legendados em polaco, portanto podem ser legendados em português também.
A gente está chegando ao final.
Pronto,
eu quero super agradecer assim o seu tempo, a sua disponibilidade. Te desejo muito sucesso. Já estou ansiosa para ver, né, o que vem por aí. Espero que as pessoas se sintam estimuladas também. Vou pedir para você terminar me dizendo Qual o seu maior desejo agora, nesse contexto aí dos cinemas? Não vou pedir na vida, não, tá? Só no cinema. O que que você quer agora?
Tanta coisa. Não, neste momento estou ansiosa por algo que eu vou fazer já, que é voltar a filmar, voltar para o terreno e contar as histórias que me preocupam e que essas histórias chegam às pessoas a quem devem chegar. Por exemplo, com Hora de Bay, já recebi relatos de pessoas que só por causa de eu falar sobre a morte, ajudei com o luto de algumas pessoas. E para mim, cinema é isso, é essa troca, né? Porque depois nós temos o filme, né? O filho, e ele vai andar o mundo. Então é isso, estou ansiosa para voltar a filmar. Vão ter novidades. Muito obrigada mesmo pelo convite, pelo teu carinho, Janaína, e pelas perguntas.
Não, eu que agradeço. Muito obrigada a você, Samira. Obrigado a quem ficou conosco, escutando. Compartilhem, procurem saber mais sobre o trabalho dessa cineasta incrível, que tem essa energia para tocar as coisas, Samira Vera Cruz. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Samira Vera Cruz, por compartilhar conosco suas experiências no mundo do cinema. Obrigada a você por ouvir este episódio. Esperamos você no próximo. Recomendo bastante nossos episódios em francês, apresentados pela crítica de cinema e curadora Dia Mambu, e os episódios em inglês, apresentados pela também crítica e curadora Catarina Hedley. Você pode ouvir a série de podcast do CNGB em qualquer um dos três idiomas, na Apple, no Spotify, onde quer que você costume escutar seus podcasts. Sortudos são aqueles que falam as três línguas, porque conseguirão aproveitar ao máximo desta série. Este episódio foi produzido por Akinstetic, com a produção executiva e curadoria de Catarina Hedren. A produção dos podcasts é feita por Fast Catalyst, com a colaboração de Andre Burnett. A edição dos episódios em português foi feita por João Vitor Rocha, dos estúdios IMA. CineDB África é um projeto que visa conectar profissionais dos cinemas africanos e da diáspora uns com os outros e com o público. Esta série é financiada pela The Gits, Agência Alemã de Cooperação Internacional, e pelo Goethe Institute. Até a próxima vez! Fique bem e continue assistindo e divulgando os cinemas africanos e diaspóricos.